Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde a você e também boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, mais uma vez ao vivo aqui em 95,5 FM, também no YouTube, no Twitter e no Facebook da CBN Maringá.
E voltamos a falar.
Muito bom, né? Bom, vamos falar sobre a pesquisa. Só para começar, da pesquisa que a gente falou na semana passada, professora, a pesquisa sobre o comportamento financeiro do pessoal durante a pandemia. O senhor tem recebido respostas?
Tem sim, Luciana. A gente divulgou isso no site da CBN, inclusive, está bem lá em cima, né? Nossos ouvintes que acessam o site poderão verificar lá. Bem lá em cima consta a pesquisa sobre comportamento financeiro. É legal responder. Eu divulguei também isso nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. E nós já temos mais de 120 pessoas que responderam. E eu estou num desafio, estou tentando esperar que semana que vem a gente chegue pelo menos uns 300. Vai ficar legalzinho, né? Vai ficar bom. Se fosse 500, seria melhor. Se batesse 1.000, seria até bom, né, Luciana?
Aí tabular tudo e trazer informação aqui no CBN Finanças Pessoais.
Perfeito. E é bom que a gente já utilizou uma forma que a tabulação nossa já é automática. Então, já tem até gráfico pronto de hoje.
Sério?
É, ficou bem legal.
Já dá para adiantar alguma coisa, então?
Ah, eu vou dizer para você que quem nos respondeu até agora, do pessoal todo, se eu abrir aqui agora... Ah, mas é. Bom, eu tenho 43% dessas pessoas aqui que são pessoas de 25 a 35 anos. Isso já é um bom começo. A gente já está enxergando o nosso perfil já. Eu achei que ia ter mais gente mais jovem também, né? Mas apesar que, olhando para a minha idade e pensando nos nossos respondentes, todos eles são jovens, né, Luciana?
É verdade. Tem que pensar assim.
É, são jovens, ensino superior, a maioria também com pós-graduação, então... Nosso público é bem seleto, né? Mas quando mexe com dinheiro, aí as respostas já começam a ficar um pouco mais bem divididas, vamos dizer assim.
É. Bom, depois a gente fica sabendo, então, ao final, ou mais para frente, a gente fica sabendo exatamente como que esse pessoal está lidando com o dinheiro, né? Vocês são jovens pensando Perfeito. No futuro, já pensando no futuro, né? Bom, professora, hoje vamos falar sobre as leituras indicadas para esse momento, né? Para o momento das finanças pessoais nesse momento de pandemia?
Exatamente, Luciana, porque quando a gente fala em termos de tempo, né, não é que as pessoas têm mais tempo, mas elas estão já começando a chegar num momento que a gente chama de fastio, né, estão enfastiadas, cansadas de tanto assistir série em televisão e coisa, tá acabando as séries, né, as séries estão acabando.
Não tem
já.
Série nova, né.
Esses dias eu comecei a ver um rapaz comentando sobre filmes na internet. Ele comentou um filme de 1972, você tem uma ideia. Então, assim, nem mais comentar filme tem para se comentar filme novo. Então, realmente a gente precisa começar a buscar o uso do nosso tempo com um pouco mais de qualidade. E uma das formas seria livro, realmente, sabe? E aqui a gente vai indicar alguns livros que poderão ajudar nosso ouvinte, né? Ou nossos telespectadores, né? Nossos que estão usando as plataformas digitais. A poder utilizar o tempo com um pouco mais de nobreza na qualidade daquilo que eles vão estar fazendo. Né? O estudo, a leitura é importante. E, obviamente, dependendo do perfil de quem está nos ouvindo, ele vai dizer, já li esse livro, ótimo, parabéns. Ah, ou não, esse livro aqui ainda não li. Ok, então avança, porque são perfis dos mais diferentes. Eu vou citar agora, por exemplo, para começar, o texto que é clássico já do Robert Kiyosaki, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Né? É um livrozinho... simples, basiquinho, pequenininho, que alguém que tiver com vontade lê ele em 2 dias, 3 dias, bate rapidinho e sai. E vai dizer, mas não é uma leitura um pouco açucarada, meio suave demais? Não, tá bom, mas isso é bom para quem está começando, né, Luciano? Eu acho que tudo tem a ver com despertar realmente o interesse do nosso ouvinte em buscar informação e formação, né? Informação e formação, e mudar a forma como ele trabalha com o dinheiro nesses dias.
Esse livro é Pai Rico, Filho
pai rico,
Rico.
Pai pobre. É Pai Rico, é Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre.
Ah, tá.
Pai Rico, Pai Pobre, que é do Robert Kiyosaki.
É um livro que dá orientação de como os pais devem ser exemplo para os filhos na questão
bem
financeira?
Bem neste caminho. Porque tudo é ver com comportamento, né? Quando um pai, uma família... tem esse comportamento já de ser investidor, de analisar os seus gastos, de saber como faz uso do dinheiro, etc. Isso fica impregnado no DNA, vira cultura familiar. Né? E não é à toa que muitas famílias têm esse comportamento desde cedo, né? Onde jovens já começam a pesquisar formas de também fazer investimentos e e de realizar, né, esse crescimento próprio, autossuficiente. Então, é um bom caminho para a gente se convencer não apenas de que é importante o nosso trabalho e ganhar dinheiro com isso, mas também do exemplo que nós damos para as futuras gerações.
Ah, e educação financeira é tudo, né? Para os jovens, para os pequenos, né? Essencial. Qual o próximo livro?
A gente pode também pensar num livro que ele foi escrito um pouquinho mais de tempo. Você acredita que Napoleon Hill, eu vou forçar um pouco mais os nomes dos livros do que dos autores, porque tem alguns estrangeiros, então para soletrar Napoleon Hill fica meio ruim para os nossos ouvintes, né? Mas o livro dele é Quem Pensa Enriquece. Esse livro, Luciana, é de 1937.
Nossa, e está atual ainda?
E funciona perfeitamente, né? Ele fez uma pesquisa legal naquela época, durante 20 anos, olhando qual é o comportamento das pessoas com relação a dinheiro e como fazer uso, ou bom uso desse tempo, desse recurso, desses investimentos. E construiu um livro, né? Produziu um material que até hoje é atual. Isso que é o legal, né? De perceber que algumas formas de lidar com os recursos e com os investimentos, elas não mudam. Então, a gente não está aqui tentando criar uma fórmula nova. Aliás, em tempos de Covid e de desespero de muitas pessoas, existem diversos golpes que se aplicam por aí, né? Oferecendo milagres e respostas ultra rápidas para problemas que são muito mais arraigados dentro de nós. Então, é importante que nós consigamos fazer essa avaliação e conseguir, né, mudar nosso comportamento em relação ao dinheiro. Napoleon Hill fala sobre isso. Então, o livro dele é Quem Pensa Enriquece.
Mais alguma dica?
Ah, tem várias. Nós podemos pensar também naquele livro que fala sobre... O nome do livro é bem legal. É O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? O autor é George Samuel. Né? Esse autor ele fala usando metáforas, historinhas. Então, de repente, se o nosso ouvinte não é tão técnico, ele gosta de um pouco mais de utilizar uma formação um pouco mais, vamos colocar, com metáforas, histórias e conteúdos diversos, vai se engajar um pouco melhor nesse conteúdo. Né? Por quê? Porque também, se a gente pegar igual o Kiyosaki, é um livro que utiliza formas de convencer a pessoa de que ela tem que mudar a forma como ela também faz as coisas hoje em dia. Né? Então, O Homem Mais Rico da Babilônia seria uma das nossas sugestões também sobre isso. E nessa sequência, Luciana, nós temos diversos livros. Né? No Brasil, o Servazzi, né? O Gustavo Servazzi, ele tem dois livros que são fantásticos, Cartas a um Jovem Investidor, ou Casais que Enriquecem Juntos. Né? Então, assim, são diversos livros que estão à disposição. E se o nosso ouvinte eventualmente tiver uma situação complicada para poder fazer o gasto, o investimento nesse livro, né, tenha certeza que muitos deles estão na internet, em plataformas digitais, com um percentual desse livro já disponível gratuitamente e legalmente. Então, se fizer uma busca rapidinha sobre livros, finanças pessoais na internet, certo? No Google, por exemplo, vai aparecer nos livros, Google Livros, né, diversos conteúdos que estão de graça. Então, fica legal, porque ali, mesmo que não seja um livro completo, ele vai poder ler ali um terço desse material, por exemplo, e poder entender se aquilo tem um alinhamento, uma aderência na forma como ele pensa. Isso tudo vai ajudar a nosso ouvinte já sair deste aperto intelectual. E aí, na sequência, se ele achar que vale a pena, aqui em Maringá temos diversos sebos, ele vai poder procurar, e eu vou dizer para você que acha esses livros também lá, porque quem já leu o livro uma vez e já captou conteúdo, não precisa ler de novo. Talvez daqui a 10 anos, mas a não ser que esteja alguém assim que leu lá em 1950 o livro do nosso Napoleon Hill, que escreveu em 37. Mas depois de 5, 10 anos, o que importa é que ele entenda os conceitos e avance. Então tem muitos livros que estão nos sebos que nossos leitores já resolveram, já trataram e já deixaram à disposição de outras pessoas. E livros que você compra por R$15, R$10, entendeu? Um livro novo, olhando na plataforma da Amazon, por exemplo, eu achei por R$20, livro novo. Então, assim, é muito fácil obter informação, obter conteúdo que tire nosso ouvinte da nossa coluna desse momento de marasmo e coloque essa energia dele em alguma coisa um pouco mais útil, que vai lhe retornar, vai lhe dar benefícios um pouco maiores.
Professor, mas esses livros, eles falam em como enriquecer ou é para ficar rico ou é para ter uma vida financeira mais tranquila? Já está bom.
Veja só, a gente fala de quem vende enriquecimento, né, os livros têm, até usam esse apelo, né, de enriquecimento, né, se a gente fosse filosofar aqui agora, e nós não temos tempo para isso, né, Luciana, mas se a gente fosse filosofar, a pergunta é o que é ser rico, né? O que é ser rico? A gente fala de prosperidade. Prosperidade é você ganhar, viver bem, e quando alguém está ganhando e está vivendo bem, e não é que está acomodado com a vida que ele tem, mas ele entende a situação dele e sabe o que fazer para chegar aonde ele deseja, ele traça metas e faz planos. Quando ele constrói isso, né, ele prospera, porque ele dá mais um passo e mais um passo, e depois de 5, 10 anos, ele percebe que ele está melhor do que estava antes. Então, essa pessoa está enriquecendo? Sim, com certeza está. Então, esse enriquecimento, essa prosperidade, basicamente é um reflexo da capacidade que nós temos, que o ser humano tem, de se autoconhecer e, então, projetar aquilo que ele deseja ser, né? Então, obviamente, não existe regra, não existe milagre em termos de dinheiro, né? Não existe milagre, né? Coloque R$1.000 aqui e ganhe R$50.000 em 2 dias, como alguns pensam por aí que é possível. Não acontece isso.
Eu tenho uma dica para ficar milionário, professor.
Pode falar, Luciana.
É que amanhã, depois de um tempo parado, né, suspensos, os sorteios do Nota Paraná vão ser retomados, porque a Loteria Federal são retomadas, né? Os sorteios da loteria estavam suspensos, foram retomados. E, então, amanhã, aqui em Maringá, vai ter o sorteio referente aos meses de abril e maio do Nota Paraná, com prêmios, são R$5 milhões em prêmios, hein, que vão ser distribuídos.
Uau!
Estão pedindo até
Luciana, já pensou se a gente ganha essa grana? Eu acho que eu invisto metade, o resto eu pago as dívidas. Não, tô brincando, né? Não é tanto assim, não.
É, mas quem sabe, aí no próximo CBN Finanças Pessoais, a gente fala de como investir esse dinheiro.
Eu acho legal. Semana que vem a gente vai ter, então, uma pauta também bem apertadinha, mas Nota Paraná, o governo do estado, ele economizou bastante dinheiro com essas suspensões de sorteio nos últimos meses, né? Então, se amanhã aqui em Maringá, quem sabe maringaense tem sorte e leva um pouco desse dinheiro para casa para poder colocar em dia as suas finanças pessoais e investir ouvindo a nossa coluna aqui na CBN.
É verdade. Então, muito boa tarde e até a próxima.
Agradeço. Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.